2020, de 2020. Relatora, juíza convocada, auto de Barros Araújo Cabuz. Recorrente Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia SA, Robson Jerônimo da Silva, e recorrida Centrais Elétricas Brasileiras SA. Foi requerente para realização de sustentação oral pela recorrente reclamada, o advogado Fernando Carlos Araújo de Paiva. É o 4 da ordem, recurso ornado 346/87.
Posso? A proposta de negar provimento ao recurso.
A matéria conhecida do professor Fernando Paiva.
É sim, então.
Negar provimento ao
recurso.
Só recurso nosso, né? Não recurso do reclamante.
Não.
Tem do reclamante também.
Então a negativa é o de recurso, é isso aí, né? Pode misturar um pouquinho.
Vou desligar esse microfone, viu?
Eu acho que são os dois, mas vamos ver aqui. É não?
Eu li no lugar errado, desculpe. A proposta de dar provimento parcial ao recurso para determinar o pagamento da PLR 2018 e aplicar o IPCA na fase prejudicial e taxa Selic a partir do ajuizamento da ação.
Fernando, Vossa Excelência, ouviu o complemento aí da
Eu vi, doutor
proposta?
Marcelo. Eu vou fazer uma breve sustentação.
Fala,
Por
doutor.
gentileza. Pois não, excelentíssimo desembargador, presidente dessa Egrégia Corte, na presidência dessa primeira turma, doutor Marcelo Vieira, desembargador Adroaldo Catão, desembargadora Wanda Lustosa, juíza convocada Alda de Araújo Barros, colegas na audiência telepresencial, servidores da casa. Falo em nome da Equatorial, Excelências. A temática, como o Dr. Marcelo adiantou, é uma temática conhecida. Eu vou sustentar basicamente essa questão da PLR 18, embora há muito tempo que eu não tenha sustentado, mas as razões da sentença me fizeram refletir e são razões muito interessantes que trago a Vossas Excelências para uma avaliação. De como vem sendo enfrentada essa questão da PLR 18. E a sentença bem traduz toda a nossa resignação quanto à manutenção destes condenos relacionados à PLR 18, notadamente em respeito ao princípio da legalidade e à legislação que rege a matéria, especificamente o artigo 611-A e o artigo 2º da Lei 10.101/2000. E essa temática legislativa que orienta e que baseia todo o fundamento para o condeno em relação à PLR 18, para a instrução do direito à PLR 18, ao se negar vigência a estes dispositivos, ignorando as exigências que lá se inserem, ou seja, a existência de acordo, a existência de convenção, que discipline o normativo para o pagamento da PLR 18, na verdade aqui está se fazendo uma violação reflexa da Constituição, porque está se negando vigência a dispositivo de lei sob o argumento que a habitualidade do pagamento anterior justifica o pagamento em 2018 sem acordo, sem convenção, violando a lei. Ou seja, declarando a inconstitucionalidade do dispositivo legislativo que regula a matéria de forma reflexa, violando a cláusula de reserva que deva nutrir essas hipóteses quando a decisão nega a vigência a dispositivo de lei. E o que Vossas Excelências vêm enfrentando quanto ao PLR 18 é negar a vigência ao dispositivo de lei, porque o dispositivo de lei exige a celebração de acordo, exige a celebração de convenção coletiva. E o juiz ACOR, enfrentando especificamente a matéria, ela traduz isso nos termos da decisão. Eu peço venha para ler dois parágrafos da decisão que refletem essa nossa insurgência quanto ao condeno da PLR 18. Diz o juiz ACOR. Abre aspas. Nesse sentido, o direito ao recebimento da participação no lucro de resultado da empresa requer a expressa previsão em norma coletiva, nos termos do artigo 2º da Lei 10.101/2000, que regulamenta a matéria. sem que esteja previsto instrumento coletivo negociado, inviabiliza-se o pagamento de PLR por inexistência de fonte normativa autorizativa, autorizadora. Pois bem, continua o juiz o acordo. Pois bem, após examinar os autos, constato que o reclamante não trouxe aos autos as convenções coletivas que eventualmente suportasse a pretensão aduzida na petição exordial. Contudo, a reclamada considerou os autos tais documentos. E os documentos que nós colacionamos é o documento, o Acordo Coletivo 2019-2021, que dá quitação. E Vossa Excelência nega vigência ao acordo, mais uma vez negando vigência ao inciso 26, 7 da Constituição Federal, que estabelece o acordo coletivo e as convenções coletivas como leis entre as partes. E o Supremo ratificou a eficácia das convenções e dos acordos. E Vossa Excelência ignoram e diz que a interpretação não pode ser extensiva. Diz ainda o juízo acorde. Segundo o princípio da comunhão das provas, as provas juntadas aos autos pertencem ao processo e não dos sujeitos processuais e pode ser manejada para conduzir a busca pela verdade real. Aqui não há prova de acordo. Mais que se amplie a interpretação extensiva da cláusula da Convenção Coletiva 2019-2021, quando ela dá quitação dos PLRs anteriores, essa expressão de quitação não traduz, não cria o direito a algo que não existe, que é o acordo ou a convenção coletiva em relacionado ao ano 2018, para que o reclamante pudesse almejar e pudesse oferir um PLR de um ano onde não foi formalizado, onde não foi discutido, onde não foi negociado. E diz ainda o juízo, concluindo o raciocínio pela improcedência desse pleito. Diz ainda o juiz acorde no deciso. O direito ao recebimento de participação no grupo de resultados da empresa requer a expressa previsão em norma coletiva, nos termos do artigo 2º da Lei 10.101/2000, que regulamenta a matéria, sem que esteja previsto em instrumento coletivo negociado, inviabiliza-se o pagamento do PLR por inexistência de fonte normativa autorizadora. Com isso, o reclamante não se desvencilhou do seu ônus de provar a existência do direito à PLR do ano 2018, ônus que lhe incumbia por força do artigo 818, 1 da CLT e 373, 1 do CPC. Quando Vossa Excelência ignoram essa exigência normativa, Vossa Excelência estão violando a súmula 10 do Supremo Tribunal Federal, porque o fato de ignorar é uma negativa de vigência, é como se declarasse a inconstitucionalidade de tais dispositivos, ultrapassando essa exigência e condenando, inclusive negando vigência à exigência destes dispositivos. É como se fizesse uma declaração de inconstitucionalidade reversa. E aí violaria a súmula 10 vinculante do Supremo, que exige que nas decisões por inaplicabilidade de dispositivo legal, com declaração de inconstitucionalidade, o plenário deva declarar essa inconstitucionalidade. É a famigerada cláusula de reserva. E Vossa Excelência estão assim agindo quando condenam a empresa equatorial ao pagamento do PLR, quando o reclamante sequer junta acordo coletivo, sequer junta convenção coletiva, e não há, é fato público e notório, porque nós já enfrentamos inúmeros processos com essa temática, a segunda turma enfrenta e aplica a norma legal, de que não foi firmado nenhum tipo de acordo ou convenção coletiva que assegurasse o PLR 2018. Por estas razões, em obediência ao que estabelece a legislação, especificamente a Lei Especial 10.101 de 2000, além da CLT, o seu artigo 611-A, combinado com o artigo 26 do artigo 7º da Constituição Federal, que prevalece como lei entre as partes as convenções e acordos coletivos, já observado a eficácia deste dispositivo pelo próprio Supremo Federal, combinado agora com a súmula 10 do Supremo Tribunal Federal, que diz que viola a cláusula de reserva de plenário, quando a declaração de eficácia de legislação, como foi acontecer no caso presente, se dá incidentalmente sem que a reserva de plenário, ou seja, o tribunal, o pleno do tribunal, declare a inconstitucionalidade. E por estas razões, pugna pela manutenção do deciso que julgou improcedente o pleito do PLR 2018, em razão da ausência concreta e inequívoca de qualquer acordo ou convenção coletiva que assegurasse esse direito ao obreiro. É como sustento, Excelências, pugnando pela manutenção do deciso neste aspecto, mantendo a improcedência do PLR 2018. Obrigado e desculpe a contundência.
Obrigado pela participação, doutor Fernando. Doutora Alda?
Obrigada, doutor Fernando. Realmente traz argumentos muito, muito fortes, contundentes e importantes. A nossa proposição segue o entendimento já da turma, mas eu vou analisar melhor, vou pedir prorrogação de vista.
Obrigado, doutor Aldo.
Senhora relatora. Então, vamos ver se o doutor Marcos já está. Doutor Fernando, Vossa
Não,
Excelência
Vossa
me
Excelência.
encomendar. Vamos ver se o doutor Marcos José. Não tem mais senhora,
Foi
não, né?
não. Foi não.
Vamos ver se o doutor Marcos José está disponível já. E se não tiver, lamentavelmente, a gente vai ter que daqui a pouco concluir, porque não tem mais sustentação, não tem mais inscrições para
Claro.
sustentar. Doutor Marcos José, está nos ouvindo? Se Vossa Excelência também tiver com o tempo, a boa vontade de sempre, doutor Fernando, também, nós podemos votar os outros processos oral.
Pode ser, doutor Marcelo, até umas 12h30 eu posso aguardar, sem problema, doutor Marcelo. É uma
Ok,
situação
então.
especial, sem problema. Eu aguardo assim que a doutora Maria José voltar e você está apta, o senhor chama, sem problema. Eu aguardo. Sem problema. Eu queria só me desculpar em relação ao doutor Vitor, que eu não saudei na abertura, isso era com o trabalho. Me perdoe, doutor Vitor. Essa
É um só
situação.
processo. Só tem um processo também fora isso.
Eu
Aguardo.
aguardo. Presidente, doutor
Fernando.
Fernando, a doutora Alda quer se manifestar a respeito do processo da doutora Maria Chuté.
Então, nesse caso, vamos colocar ele em pauta.
Sim.
Tudo bem.
Pessoal, só tem um pendente fora dela. Podemos botar esse do pendente?
Doutora Wanda me sugeriu que eu pedisse prorrogação de vista.
Certo.
Fica a
Pode
critério.
ser. Não, Vossa Excelência. Então, vamos
Para
abrir o
poder.
processo. Vamos colocar em pauta. Vamos ao processo da doutora Maria José, que garanta a
Perfeito, doutor
sustentação.
Aldo.